colega, presidente e senador, líder Cássio Cunha Lima, obrigado. Queria cumprimentar a todos e todas que nos acompanham, cumprimentar aqueles que nos visitam aqui hoje e dizer também que vou fazer breve um pronunciamento sobre minha participação no Congresso Mundial de Florestas, mas hoje, especificamente, quero trazer aqui para o plenário do Senado um tema que debati e aprovei um requerimento hoje pela manhã na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor, propondo uma audiência pública para tratarmos a questão dos resíduos sólidos, dos lixões no país, da Lei Nacional de Resíduos Sólidos, que tinha como meta, até 2014, a eliminação completa no país dos lixões. E esse problema, em vez de se apresentar como solução, ele se agrava, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A situação no mundo é muito grave, as Nações Unidas acabou de apresentar um relatório sobre gerenciamento global de lixo. Ele foi lançado pelo PNUMA das Nações Unidas e mostra a gravidade desse assunto. Para que se tenha uma ideia, mais ou menos 10 bilhões de toneladas de lixo são produzidas por ano no mundo. 10 bilhões de toneladas. Nós, todos, temos uma produção média aqui no Brasil de um pouco mais de 1 quilo de lixo, de resíduos, por dia. O Brasil é o quinto país do mundo na produção de resíduos de lixo. O governo do presidente Lula tinha apresentado uma proposta, ela foi aprovada aqui no Congresso, estabelecendo um prazo para que o Brasil pudesse pôr fim aos lixões. Essa situação, que não é só um problema ambiental, que não é só um problema de saúde pública, mas é uma situação de degradação da civilização. Nós temos milhões de pessoas no mundo que dependem, para sobreviver, de catar lixo. Nós temos um processo antipedagógico no mundo de geração de lixo que teima em não mudar. Não sei se todos sabem, mas há uma preocupação grande de muitos brasileiros, da juventude, há uma preocupação grande da própria imprensa. Mas aqui, bem próximo de onde eu estou falando, aqui no Planalto Central, no Distrito Federal, próximo ao Congresso Nacional, nós temos um dos maiores lixões do mundo, o lixão da estrutural. E Brasília sedia esse lixão. Ele certamente deve ser uma das preocupações do nosso governador do Distrito Federal, meu colega senador, e também uma pessoa preocupada com a questão ambiental, o governador Rodrigo Hollenberg, mas ele afronta a todos nós, quando nós temos aqui, bem próximo do poder de decisão, nós temos o maior lixão da América Latina, a 15 quilômetros da Praça dos Três Poderes. É o maior. Situação degradante de pessoas que ali tentam buscar sua sobrevivência e nada acontece para mudar essa realidade. São 174 hectares, o equivalente a 250 campos de futebol. E apenas 2,5% do que é depositado ali é reciclado. A separação é feita por quase 3 mil pessoas. Então, se a situação dos lixões estão a 15 quilômetros da Praça dos Três Poderes, imagine a situação na maioria dos municípios brasileiros. Eu posso dar alguns números. Dos 5.570 municípios, se nós separarmos o Brasil Norte e Nordeste, presidente Cássio, Vossa Excelência que foi governador, como eu, foi prefeito também, né? Prefeito também sabe o sacrifício que é, mas esse país teima em ser dividido. Não é que politicamente a gente tenta dividir, é que ele é dividido quando se olha para a infraestrutura. O balanço de quem tem aterro sanitário ou de quem tem unidade de tratamento é exatamente o contrário quando você faz a comparação entre Norte e Nordeste com Sul e Sudeste. A equação é exatamente oposta. Quando se pega no Norte, aterro sanitário temos 93, no Nordeste 455. Aí pega lixões. Em vez de ter, então, são 93 aterros sanitários contra 245 lixões na região Norte. No Nordeste, a equação é perversa também. São 455 aterros sanitários contra 834 lixões. Aí vamos para o Sul. No Sul, são 204 lixões e 820 aterros sanitários. Cada um desses é um município. E no Sul, isso no Sudeste. No Sul, são 120 lixões contra 704 aterros sanitários. Esse é o país que a Constituição não respeita, porque lá está estabelecido que temos que ter o desenvolvimento regional que possa tratar todos os brasileiros como de um mesmo país. E assim não é feito. Então, nós temos uma situação grave, nós aprovamos uma lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele tinha prazo para cumprir seu objeto, não cumpriu. Nós temos uma situação grave, mais de 82% da população brasileira vive nas cidades e, pelos números, pelos dados, de certa forma, uma parcela enorme. Mais da metade dos municípios brasileiros ainda convive com lixões. Essa é uma situação grave que eu trago. E o que é que eu fiz como senador? Senador que tive o privilégio de ter sido prefeito de Rio Branco, capital do Acre. Hoje eu conversava com o prefeito Marcos Alexandre, que está aqui, estamos trabalhando juntos, com o ex-prefeito Raimundo Angelim. Quando eu assumi a prefeitura de Rio Branco, capital do Acre, metade da população mora em Rio Branco, nós não tínhamos aterro sanitário, nós não tínhamos unidade de tratamento nenhum, nós não tínhamos coleta seletiva. O lixo era um gravíssimo problema em Rio Branco. Implantamos, na época, o secretário da Censura, o Tasso de Brito, um aterro sanitário precário, mas por uma decisão nossa, pela maneira como a gente sempre considerou a causa ambiental. Eu lembro que debatíamos na época com a Marina, que era deputada estadual, quando eu assumi a prefeitura, a Marina Silva, e implantamos. E depois fomos evoluindo para um processo de coleta seletiva, com melhorias, e já o prefeito Angelim conseguiu consolidar, e nós temos talvez o melhor exemplo do Norte de como tratar o lixo, como tratar os resíduos. Mas esse é um caso isolado de Rio Branco. A maioria dos municípios, acabei de visitar agora, no recesso, Santa Rosa, Sena Madureira, Jordão, Taumaturgo, Porto Walter, Cruzeiro do Sul, que é a segunda maior cidade, todas elas enfrentam gravíssimos problemas nesse tema. E nós não podemos deixar o Senado, que é a Casa da Federação, fora desse debate, porque foi aqui que nós aprovamos uma legislação, foi aqui que se criou a expectativa de se fazer o enfrentamento definitivo desse problema, que é, como já disse, não é uma questão só de ambiental, é uma questão de saúde pública. Eu apresentei o requerimento, e com base no requerimento número 81 na CMA, e estamos trazendo para uma audiência pública, ele foi aprovado por unanimidade hoje na comissão, o secretário nacional de saneamento do Ministério das Cidades, o presidente nacional da Confederação dos Municípios e a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, além de trazermos também o representante da FUNASA para debatermos o financiamento que possa dar condição para os municípios enfrentarem esse gravíssimo problema dos lixões no nosso país. Estou aqui com um exemplo de São Paulo, mesmo o Sul e Sudeste tendo um número menos vexatório que o Norte e o Nordeste, mas aqui tem uma fala em Peruíbe. Sei que muita gente não tem coragem de encarar pela nojeira que é, mas não tive outra opção, conta Edson Souza Silva, 31 anos, recém-chegado ao lixão de Peruíbe. Isso no litoral de São Paulo, litoral mais bonito do país, pessoas tendo como única fonte de renda para sobreviver, como é o caso do Edson Souza Silva, 31 anos, catar lixo. Sem trabalho na construção civil, onde atuava, Edson começou a catar materiais recicláveis há 2 meses. Ele trabalha à noite, cavucando lixos domésticos com uma lanterna presa à cabeça e sem nenhuma proteção nas mãos. A luva atrapalha e deixa o trabalho mais lento, diz ele. O lixão de Peruíbe é o exemplo do fracasso do país ao lidar com seus resíduos. A reportagem é da Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo, do dia 9 de setembro de 2015. Uma reportagem interessante. A Folha de São Paulo, eu queria aqui cumprimentar, mandou um jornalista. Eles ficaram 3 noites acompanhando esse drama e é uma situação muito dolorosa. Eu quero, inclusive, dizer, senhor presidente, que vou propor que se faça além dessa audiência pública que propus, que se possa fazer uma visita a esse lixão que nós temos na estrutural, a 15 quilômetros aqui de onde nós estamos, da Praça dos Três Poderes, para que, definitivamente, na hora que se busca estabelecer prioridades, cortes de orçamento, que eu acho que já chegam até com um atraso, porque sempre defendi a austeridade na gestão pública, quando fui prefeito e governador, entendo que dei conta do recado, e não é com falsa modéstia, porque entendi que se você faz a boa gestão do dinheiro público, você tem recursos para investimentos, você pode realizar obras importantes para a população. E assim fiz na prefeitura, onde tinha fila para pagar IPTU e não reclamação, tinha confiança da população. E o mesmo foi feito no governo, e as mudanças que consegui realizar com a equipe que, de alguma maneira, sem falsa modéstia novamente, até me fizeram alguma boa fama, foi fruto de um trabalho. E só se consegue trabalhar também se gerencia honestamente cada recurso público, cada centavo do dinheiro público. Então, a situação do nosso país é grave, nós temos que definitivamente trazer esse assunto para o Senado, recolocá-lo na pauta, nas prioridades, cobrar das autoridades explicações, sob pena de ficarmos adiando ad eterno a cobrança para que os municípios possam pôr fim a esse problema tão grave. E não adianta apenas transferir responsabilidade para os gestores públicos municipais. Tem que ter uma ação coordenada, um plano estratégico, com financiamento, com uma decisão que pode ser a primeira, a preparação do plano de resíduo sólido, e isso nós temos ainda milhares de municípios que sequer têm um plano de resíduo sólido, que é exigência legal, e com a elaboração desse plano de resíduo sólido, que não custa mais de município de pequeno porte, mais do que R$ 200 mil, nós teríamos condição de organizar uma estratégia de ação e fazermos com que o país deixe de ser visto como um país em desenvolvimento. Uma das formas de se medir a qualidade de vida de uma sociedade, o nível de desenvolvimento de um país, é através do que ele produz de lixo e o que ele faz com esses resíduos. O Brasil tem que ver também que, além de ser uma questão ambiental, de saúde pública, é um negócio. O Brasil é hoje um dos países que mais avançou na reciclagem de material. Material PET, por exemplo, o Brasil é um exemplo para o mundo inteiro. Nós já estamos fazendo isso. Isso estimulou-se muito a ação de organizações da sociedade que trabalham com reciclagem. Mas isso ficou restrito a algumas regiões do país. Pode e deve avançar muito mais se tivermos um plano, uma estratégia estabelecida. Daí a importância que nós entendemos dessa audiência pública, queremos fazer na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, trazer as autoridades, cobrar um posicionamento das autoridades sobre o adiar do cumprimento das metas, que certamente vamos adiar por mais tempo ainda, mas, mais importante, buscar reunir representantes dos municípios, dos governos dos estados, do governo federal e da sociedade na busca de encontrar uma estratégia de enfrentar esse problema que é tão sério para o cidadão brasileiro. Então, fica aqui esse registro, fica aqui esse compromisso de fazer dessa questão um tema importante na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, e certamente trarei em outra oportunidade as informações para o plenário do Senado. Obrigado, senhor presidente Cássio Cunha.